E nós vimos agora há pouco a reportagem sobre a regulamentação da reforma tributária que foi sancionada pelo presidente Lula. Um dos pontos do novo modelo é a criação de uma cesta básica nacional livre de impostos. E é sobre a importância dessa medida que nós vamos conversar agora com a diretora de promoção da alimentação adequada e saudável do Ministério do Desenvolvimento Social, Patrícia Gentil. Bem, diretora Patrícia Gentil, nós agradecemos a sua participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia para você.
Bom dia, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês, canal Gov ao vivo.
Obrigada, Patrícia. Bem, o ministro Wellington Dias, ontem, no programa Bom Dia, Ministro, perdão, ele disse que o Brasil deve sair do mapa da fome já neste ano. Esse, então, portanto, é o objetivo do país, né? Não voltar mais, inclusive, ao mapa da fome. Uma cesta básica livre de impostos é uma forma de ajudar o Brasil a se manter fora desse mapa da fome?
Sem dúvida, é isso mesmo. Do ano passado, né, de 2023 para cá, nós conseguimos tirar 24 milhões de pessoas do mapa da fome. Com um conjunto de políticas públicas, né, a gente sabe da toda a discussão da multidimensionalidade da fome, que é necessário corrigir um conjunto de políticas públicas direcionado para esse público, com oferta de serviços, com garantia de renda e, sobretudo, oportunidade de acesso aos alimentos. E nós conquistamos isso com uma série de programas, né, dentre eles a transferência de renda, e conquistamos também mais uma etapa importante, que foi a reforma tributária, recém-assinada aí pelo presidente Lula essa semana. Teremos uma carga tributária mais justa, fazendo com que quem tem menos recursos pague menos impostos e vai beneficiar a população mais pobre, né? Desculpa, pode falar.
E não, pode seguir.
Não, queria só reforçar que o texto da reforma tributária elimina a cumulatividade tributária, né? E a gente zerou os impostos da cesta básica, o que certamente irá impactar no preço dos alimentos, garantindo que a população tenha maior oportunidade de acessos, né? E detalhe, Daniele, que não é qualquer alimento, né? A gente está falando de alimentos que promovem saúde, que garantem a segurança alimentar e nutricional, que são produzidos localmente, de forma sustentável. Então, a gente pode dizer que é uma política econômica alinhada com a promoção da saúde, com o desenvolvimento social e com a produção de alimentos mais saudáveis no Brasil.
Aproveitando que você já citou isso, né, Patrícia? Inclusive, esses produtos que vão ter isenção, são a orientação é que são produtos mais saudáveis, e outros não tão saudáveis, que contêm, por exemplo, muito açúcar, eles vão ter impostos. Qual a importância dessa medida pelo governo?
Sim, é isso mesmo. Assim, a ideia é fazer essa convergência, né, de garantir acesso aos alimentos mais saudáveis pela população, para a gente equilibrar aí uma questão relacionada à promoção da saúde. A gente tem aí um número crescente do sobrepeso e obesidade. A gente quer mudar essa balança e fazer com que as pessoas consumam mais alimentos mais saudáveis, né? Esse processo ele teve início em 2023, quando tivemos um processo muito rico no governo federal, junto com a participação de pesquisadores da sociedade civil, onde nós elaboramos uma nova cesta básica que fosse alinhada, que orientasse o conjunto dos ministérios, né, o conjunto das políticas públicas do governo federal, que uma cesta básica alinhada com o Guia Alimentar da População Brasileira, que tem uma regra de ouro, que é uma regra que diz o seguinte: nós precisamos aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados e reduzir o consumo de ultraprocessados, que são alimentos muito ultracalóricos, né, como as bebidas açucaradas, os snacks, refeições prontas, guloseimas, biscoito, massa alimentícia, enfim, um conjunto de alimentos que estão colocados hoje no mercado, cheio de aditivos cosméticos e que tem uma associação com a questão do aumento do sobrepeso, da obesidade e com as doenças cardiovasculares, câncer e tal. Então, é uma nova cesta básica que foi publicada, e isso nos oportunizou a ter um diálogo com o Ministério da Fazenda, alinhando, então, com o consumo da população mais pobre, né? Considerando a justiça social. E hoje a gente tem uma lista de alimentos isentos, como por exemplo arroz, leite integral, manteiga, feijões, café, óleo, farinha de mandioca, tapioca, que são alimentos consumidos pela população mais pobre no Brasil, que na verdade 80% da população consome isso, que são alimentos saudáveis e que a gente garantiu aí a redução de impostos no texto da reforma tributária.
O desafio, inclusive, é grande, né, diretora, porque justamente esses alimentos super processados, como você citou, são justamente os alimentos de mais fácil acesso e até mais baratos, né? Então, que a população, às vezes, mais pobre, não tem acesso a alimentos mais saudáveis porque são mais difíceis de serem adquiridos, né? E isso entrando na cesta básica pode mudar esse jogo aí e vindo também de brinde aí a saúde melhor para a população, né?
É isso mesmo. Assim, o processo de escolha dos alimentos das pessoas, da população, tem vários determinantes, né? Um deles é o acesso físico e financeiro, que é o que você está falando. O acesso físico é estar perto da sua casa e fazer parte da sua rotina. Como, por exemplo, a disponibilidade, o abastecimento, ter feira, não ter feira. E esses alimentos, de fato, eles estão em qualquer esquina e eles têm custos de produção menor e, por isso, impacta no preço. E a gente corrige, com essa reforma tributária, Daniela, a gente corrige uma distorção que é histórica no Brasil, que sempre foi uma discussão tributária de alimentos muito a revelia, muito em função dos interesses dados, né, econômicos no Congresso Nacional e tal. Então, dessa vez, de fato, a gente conseguiu fazer um alinhamento e corrigir essa distorção, garantindo que a isenção seja de alimentos mais saudáveis, né? Assim como também os alimentos que entraram na redução, né? Porque tem alguns alimentos que entraram também na alíquota reduzida, que estão alinhados a essa discussão da nova cesta básica do decreto que foi publicado pelo presidente Lula em 2024, que é um decreto aí que orienta, né, todo o governo, todos os ministérios, para que suas políticas promovam saúde, promovam alimentação saudável, promovam segurança alimentar e nutricional e também a questão do clima, né, onde a gente sabe aí que que a gente tem que ter uma série de questões e de fomentar a produção sustentável alinhado aí com a discussão das mudanças climáticas.
Bem, Patrícia, a alimentação é um direito constitucional, né? Essa reforma tributária, ela vem de encontro à garantia desse direito?
Total, a gente tem uma conquista da alimentação enquanto direito desde 2006, conquistado, né, pela nossa população na nossa Constituição, e isso significa que o Estado precisa prover, proteger desenvolver um conjunto de ações que permitam as pessoas se alimentar de forma saudável, né? E como eu falei, esse processo de escolha implica no ambiente que a pessoa vive, né? Não é só uma escolha individual. Então, a gente tem que ter um conjunto de políticas que oportunizem que essas pessoas façam escolhas mais saudáveis, políticas de disponibilidade de alimentos, de abastecimento, de equipamentos, né? De cobrir os desertos alimentares, por exemplo. Tem muita região que é considerada deserto alimentar, onde as pessoas não têm acesso, não há disponibilidade de alimentos mais saudáveis. Essa discussão tributária, que é estrutural, que é um grande ganho, uma grande conquista para a nossa sociedade. Isso certamente vai impactar no preço dos alimentos, né? Acho que tributo é um dos elementos que impacta no preço dos alimentos, e um conjunto de outras políticas. Então, a gente pode dizer que é o governo, é o presidente Lula, é a orientação do governo para garantir esse preceito institucional, constitucional, que está na nossa Constituição, que é alimentação enquanto um direito humano.
Tá certo. Então, nós agradecemos a Patrícia Gentil, a diretora de promoção da alimentação saudável, né, adequada e saudável do Ministério do Desenvolvimento Social. Bom dia para você.
Bom dia, Daniela, e bom dia a todos.